Continuando sobre o conceito de pardes, nós estávamos vendo sobre remes. Tem alguns métodos de trocas de letras. Vamos chamar assim. Assim que funciona. E esses métodos têm nomes. Os nomes são justamente baseados nas primeiras trocas das letras. Vamos explicar isso melhor. Obviamente que eu não vou muito a fundo disso, é bem profundo, tem muita coisa para ver sobre isso. Só estamos pincelando aqui algumas ideias. Os nossos sábios classificam 7 formas de trocas de letras. A primeira delas é a talvez mais famosa, que é chamada de At-Bash. O que é At-Bash? Você está pegando a primeira letra do alfabeto, Aleph, e a última letra do alfabeto, Tav. Depois você pega a segunda letra do alfabeto, Beit. Você pega a segunda de trás para frente, que é Shin. Depois você pega a terceira letra do alfabeto, que é Gimel. E você pega a terceira de trás para frente, que é Reish. E assim por diante. Até que vai chegar no meio do alfabeto e vai ter duas letras que são próximas e elas se trocam entre si. Que no caso é a letra Kaf e Lamed. Então quer dizer, você pega o alfabeto, a primeira letra troca com a última letra, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima e assim sucessivamente. Isso é chamado At-Bash. Por que aqui At-Bash? Porque Aleph troca com Tav. Tav troca com Aleph, lógico. Beit troca com Shin, Shin com Beit. Então, por isso, esse é o nome desse método. Existe também um outro método, que é chamado de Albam. Albam, você pega, você divide o alfabeto em dois, e você coloca as duas metades na ordem de fato. Né? Quando nós fizemos agora, nós pegamos duas metades do alfabeto, mas em ordens inversas. Pegando a primeira e a última. Aqui nós pegaríamos a primeira e a primeira da segunda metade. A segunda e a segunda da segunda metade. Então isso vai formar Albam. Aleph troca com Lamed, Aleph e Lamed, Beit com Mem e assim sucessivamente. Existe também um outro método chamado Atbach. Atbach, você pega as letras, afinal de contas em hebraico tem valor numérico, que também é um assunto que nós temos que falar sobre gematria. Então você pega a grupos de letras que vão sempre formar um número redondo, quer dizer 10 e 100. Então, por exemplo, Aleph com Tet, Aleph vale 1, Tet vale 9, a soma dá 10. Depois você pega Beit e Het, o Beit vale 2 e o Het vale 8, então a soma deles vai se manter 10, e assim sucessivamente. Na primeira metade do alfabeto, na primeira metade do alfabeto, e assim você vai seguindo depois com as outras partes. Por exemplo, você vai ter Yud com Tzad, então Yud é 10, Tzad é 90, soma dá 100, e assim por diante. Então esse é um outro método que existe. Mas existe um método que é alfabeto Gimel Dalet, quer dizer, na sequência mesmo. Que essa letra pode trocar com a próxima pode trocar com a próxima, e assim por diante. Existe um outro método que é chamado Ahas Bata, tem outro método que é chamado Ik Behar, e um outro método que é chamado Alef Bet Gimel Dalet, e assim por diante. Nesses métodos você divide o alfabeto em mais partes. Então, se são grupinhos de 7 letras, são grupinhos de 4 letras, assim por diante, grupos de 3 letras, são outros métodos também. Mas onde nós queremos chegar em tudo isso? Parece um pouco confuso. Isso tudo faz parte também dos métodos que Hashem nos entregou para interpretações de remes, de dicas. Vamos dar um exemplo prático. Como que isso funciona? No livro de Irmeyahu, um dos profetas, profeta Jeremias, aparece lá numa das profecias, na verdade aparece em dois lugares, falando de um país chamado Shechar. Aí você olha no mapa e não conhece esse país. Onde é Shechar? Não conhece esse país, não existe. vem os nossos mestres, e Urashi ali nota isso, que Sheishach está escrito de forma de dica. Está aqui codificado. Como que se decodifica esse Sheishach? Se decodifica usando o método Atbash, que é o primeiro dos métodos que nós falamos, é o mais famoso, mais usado, talvez. Atbash. Se você pega, então, e troca aquelas letras de Sheishach pelo método Atbash, a letra Shin é a segunda letra do alfabeto, então você vai ter que pegar a segunda letra de trás para frente, sim? Então você vai pegar a segunda letra do alfabeto, que é a paralela a ela. Quem é? Letra Bet. Tem duas vezes, Shin, Shin, Sheishach. Então, Shin, Shin é Beit, Beit. Já são duas vezes a letra Beit. E depois, a letra Lamed é trocada pelo Kaf, como nós falamos antes. São as duas letras do centro desse... É a última combinação. Troca, então, o Haf pelo Lamed. Então, nós temos que Sheishach, Shin, Shin, Haf, troca pelas letras Bet, Bet, Lamed, formando a palavra Bavel, Babilônia. O profeta Yirmiyahu lá está falando sobre Nebuchadnezzar, imperador da Babilônia. E no meio da história ele fala Sheishach, está falando do país Sheishach. Estava falando de forma codificada. Você decodifica o Sheishach e sabe que é Bavel, Babilônia. Tem uma outra coisa muito interessante que é usado o Atbash. Já mencionamos outras vezes sobre isso, mas vale repetir que é algo bem interessante. Que os nossos sábios nos dão uma indicação dos dias de Pessah, o dia da semana que cai os dias de Pessah. Você consegue ter uma noção de todo o resto do ano quando vão cair as festividades. E o método usado é o método de Atbash, onde a primeira letra sempre corresponde ao dia de Pessah. Afinal de contas, de novo, se as letras em hebraico têm valor numérico, então Aleph é 1, Bet é 2, Gimel é 3, Dalet é 4. Então isso representa o dia de Pessah. Se é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia de Pessah. E aí você pega a letra paralela no Atbash, e é uma forma de você lembrar qual festa, ou não obrigatoriamente festa, qual data do ano vai cair naquele mesmo dia da semana. Vamos dar exemplo prático. Falar todos eles. Aleph quer dizer o primeiro dia de Pessah. Quando foi esse ano o primeiro dia de Pessah? Uma quinta-feira. Então, primeiro dia de Pessah, quinta-feira, como exemplo desse ano. At, Tav, Tav de Tisha B'Av. Tisha B'Av, dia 9 de Av. Então, primeiro dia de Pessah que é numa quinta-feira, Tisha B'Av, 9 de Av, vai ser numa quinta-feira. Pega o calendário, pode conferir, quinta-feira. E, aliás, o jejum de 17 de Tamuz cai sempre no mesmo dia também da semana que Tisha B'Av, é 3 semanas exatas. Então, também é uma quinta-feira. Depois nós temos Bet. Segundo dia de Pessah é o mesmo dia que vai cair Shin, Shavuot. Já foi? Shavuot. Então, o segundo dia de Pessah foi numa sexta-feira. Quando começou Shavuot? Sexta-feira. Quinta-noite, sexta-feira. Depois nós temos Gimel. O terceiro dia de Pessah caiu no Shabbat. Vamos pegar agora qual a letra paralela ao Gimel no Atbash? Reish. Reish de Rosh Hashanah. Então Rosh Hashanah vai ser num Shabbat. Quando começa Rosh Hashanah? Shabbat. Vai ser Shabbat domingo, 2 dias. Depois nós temos a letra Dalet. O quarto dia, quer dizer, domingo, vai ser o dia que vai cair Kuf. Kuf é de Kriyat HaTorah, leitura da Torá. Quando que se termina a leitura da Torá? Simchat Torah. Então, Simchat Torah vai ser num domingo. aliás, isso só por... é uma coisa óbvia, mas Rosh Hashanah é o primeiro dia do mês. O dia 15 do mês cai no mesmo dia da semana. Então Sukkot, que é dia 15 do mês, começa no mesmo dia que Rosh Hashanah. Por isso não precisa nem ter aqui no método. Se você sabe quando cai Rosh Hashanah Shabbat, você já sabe que Sukkot vai começar também no Shabbat. Depois vem a letra Rei. O quinto dia de Pesach, que cai numa segunda-feira, é o mesmo dia que vai cair Tzadi. Tzadi de Tzom Kippur, jejum de Kippur. Então Yom Kippur, próximo ano, vai ser numa segunda-feira. Depois nós temos a letra Vav. O sexto dia de Pesach é paralelo à letra Pei. Pei é de Purim. Mas aqui ele tem uma pequena diferença, que não é o Purim do ano que vem, sim o Purim que acabou de ser. O Purim que veio um mês antes de Pesach cai no mesmo dia que o sexto dia de Pesach. Então Purim terça-feira, foi numa terça-feira. Então essa é também uma das coisas que nossos mestres usaram do Atbash, desse método de Atbash. Agora só para trazer mais um exemplo de uma outra coisa também que é codificada, que usa um desses métodos, é o que tem do lado de trás da mezuzá. Não sei se vocês já alguma vez viram uma mezuzá. Quem já viu uma mezuzá? Pelo lado de dentro da mezuzá está escrito Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ata, etc. Ve'ayayim Shamoa. Tem as duas primeiras porções do Shema. Do lado de fora da mezuzá está escrito o nome de Hashem Shin Dalet Yud, que isso dá para ver em muitas mezuzot. Mas tem mais uma coisa escrita codificada, que é cabalística, que está escrito na mezuzá, na parte de cima da mezuzá, pelo lado de fora. Quando está enroladinha, posta na porta, não dá para ver, porque está mais para dentro. Mas se você desenrolar uma mezuzá, você vai ver que está escrito lá. O que está escrito lá? Está escrito lá, Kuzu Demursaz Kuzu. O que é isso? Isso é codificação também. Isso é escrito exatamente em cima, da onde do outro lado do pergaminho está escrito Hashem Elokeinu Hashem. Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Então, exatamente onde está escrito esse pedaço, dos nomes de Hashem, do lado contrário do pergaminho, está escrito esse código. E esse código é o quê? É também um dos métodos. É usando a letra seguinte. Então, o nome de Deus, o tetragrama, se escreve Yud, Rei, depois Vav e Rei. Não se fala as letras de uma vez juntas. Então, a letra seguinte é Yud, é o Kaf. Letra seguinte é o Rei, é o Vav. Seguinte é o Vav, é o Zayin. E seguinte é o Rei, é Vav. Então, forma Kuzu. Depois, as letras seguintes, a Elokeinu. Então, depois do Aleph vem o Bet. Depois do Lamed vem o Mem. Depois do Rei vem o Vav. Depois do Yud vem o Chav. Depois do Nun vem o Samer. Depois do Vav vem o Zayin. Então, forma essa palavra Bemursaz. E depois, de novo, o tetragrama. Então, de novo, tem Kaf, Vav, Zayin, Vav. Que são as letras seguintes ao tetragrama. Então, ali também você tem um código. E esse código é baseado num desses sistemas que tem de codificação. Então, isso tudo nós trouxemos aqui só alguns exemplos básicos, só para ter uma ideia. E tem mais um detalhe também que eu não mencionei, que existe também uma outra forma de trocas de letras, que também é bastante usada e que dá para até, às vezes, se chegar a uma conclusão de significados de palavras, que é o método de troca de letras entre as letras que pertencem ao mesmo grupo fonético. Então tem as letras que são guturais, tem as letras que são palatais. Em hebraico também existe esse conceito. É um pouco diferente do que é usado nas outras línguas, pelo menos em português. Não é exatamente os mesmos nomes, mas é quase. Então, existem alguns tipos, alguns grupos de letras. Existem as letras que são de lábios, que são as letras Bumap, Beit Vav Mempei. Existem as letras que são dos dentes, que são Zayin, Samer, Shin, Reish, Tzad. Tem as letras que são da língua, que são Dalet, Tet, Lamed, Nun e Tav. Existem as letras que são da garganta alta, que são as letras Gimel, Yud, Kaf e Kuf. E existem as letras que são da garganta baixa, que são as letras Aleph, Het, He e Ayin, que vem lá de baixo. A diferença entre o Het, que vem de baixo, e o Haf, que vem mais de cima. Essas letras também podem ser, eventualmente, trocadas entre elas, em alguns, num sistema também de trocas de letras. Isso também tem alguns exemplos e tem casos que acontece isso. E até, às vezes, palavras que estão diretamente ligadas e interligadas. Então, tudo isso faz parte desses métodos de codificação por letras.